O Ministério das Finanças, através da Administração-Geral Tributária, está a realizar vários encontros de auscultação sobre a nova versão da pauta aduaneira que pode entrar em vigor nos próximos meses. O projeto de pauta aduaneira deve ser remetido à apreciação do Ministério das Finanças de Angola nos próximos dias e esclarece que, em relação às taxas de direito de importação e de imposto de consumo, algumas taxas foram agravadas com vista à arrecadação de receita e à proteção do setor produtivo nacional. A versão do 2017 do Sistema Harmonizado da Pauta Aduaneira de Angola propõe também a possibilidade dos empresários alfandegarem mercadorias antes mesmo da sua chegada ou partida do país, mediante o pagamento de todos os encargos aduaneiros devidos, processo classificado como desalfandegamento prévio. O documento propõe ainda a entrada, saída e trânsito de cadáveres sem apresentação de declaração aduaneira, nem pagamento de direitos e demais imposições aduaneiras, incluindo o imposto de selo e as taxas devidas pela prestação de serviço. O documento integra também várias mercadorias com regime especial de exportação, como é o caso dos cimentos hidráulicos, que apenas devem ser importados mediante autorização do Ministério de Tutela. A classe empresarial nacional tem vindo a denunciar a forma como as autoridades angolanas têm conduzido este processo, sublinhando o comportamento de imposição para a alteração de algumas normas. Apontam como exemplos a aprovação recente do Código Geral Tributário, cuja alteração do documento não foi seguido de uma consulta prévia junto dos operadores económicos, tendo sido aprovada na última semana pela Assembleia Nacional. A empresária Filomena Oliveira representa a voz da insatisfação da classe e define um ambiente crítico e de incertezas como está hoje a atividade empresarial no país.
E nós caímos abruptamente 46 lugares na lista do Banco Mundial de como fazer negócio. Não faz qualquer sentido. No mesmo tempo, nos mesmos 10 anos, o Dubai passou de um país de pastores para um país que é o 15º dentro da lista de fazer negócios no nosso mundo. Depende de quem? Do eu. Não é de nós. Nós, você não consegue responsabilizar. Agora, a mesma dinâmica, a mesma paixão, a mesma cutilância que os nossos jovens estão a ter na GT, deve ser colocada também numa outra lei, que é não menos importante. Então, a mesma cutilância, a mesma energia, deve ser colocada, pelo mesmo exemplo, no que diz respeito à lei da probidade. Aí que está o nosso maior problema da nossa economia hoje. É que a lei da probidade não está a ser observada. Ninguém é responsabilizado. Mas depois sacrificam a micro, pequena e média empresa, porque as grandes empresas essas não são sacrificadas, no que diz respeito não só ao pagamento dos impostos, mas também ao pagamento da própria dívida. Vejam lá que a lei da contratação diz que se você vai prestar um trabalho ou um serviço numa instituição pública, é necessário ter um contrato, é necessário ter uma cabimentação, é necessário. Essas são as responsabilidades do próprio gestor da unidade orçamentada. Mas hoje, quando nós queremos ir buscar essa dívida, é o próprio Ministério que te diz, não, você tem que ir lá para ir buscar. Mas eles, essa unidade orçamental, muitas das vezes, até já esteve a pagar algumas ordens de saque. Então, como é que foi possível que a unidade de gestão orçamental tenha estado a fazer pagamentos e que o processo não esteja claro? Como fica o ónus de eu, empresário, sair da minha casa e ir à procura do senhor responsável, do senhor funcionário público, que devia ter feito aquilo que está na lei, mas que agora que dizem, não, se quiser a sua dívida paga, tem que ir buscar todo este conjunto de documentação. Então, o que é que nós precisamos? Precisamos de, com a nossa cutilância, com a nossa organização, dizer, nós estamos aqui, nós estamos presentes, nós estamos habituados a chorar, a passar mal, a fazer das tripas coração, porque é isso que nós estamos habituados a fazer.
Filomena Oliveira aponta, por outro lado, algumas contrariedades que a versão da nova pauta aduaneira apresenta e fala da falta de transparência para uma fiscalização mais inclusiva e responsável.
Eu tenho perfeita consciência, e já o afirmei publicamente, Angola tem hoje, mesmo em crise, as divisas necessárias e os recursos necessários para hoje estarmos numa situação totalmente diferente. Agora, temos que ser sérios, transparentes e saber aquilo que nós queremos. temos que ser capazes de nos autofiscalizarmos e dizer: não é possível irmos a um supermercado e encontrarmos sistematicamente alface, salsa, coentro que vem de fora, no avião. Porquê? Essas divisas estão a ser mal gastas. Porquê que na nossa pauta aduaneira estamos a propor que até a carne do cabrito deixe de ter taxa de importação? Porquê que a galinha de Angola deixa de ter taxa de importação? Será que as nossas mulheres, que já têm uma grande capacidade de tratar de cabrito, de criar galinha de Angola, nós todos não somos capazes de criar cooperativas sérias com tecnologia? Sim, não temos tecnologia, vamos buscar lá fora. Há dinheiro para isso, mas vamos sistematicamente, de forma pragmática, pegar nos nossos recursos, nas nossas pessoas, nos nossos angolanos, então fazer deste país melhor. Como é que isso se faz? Sendo proativo, todo o nosso eu. O empresariado tem que estar junto, o empresariado tem que estar coeso, o empresariado tem que ir junto do poder político e dizer: nós não queremos isto, o que nós queremos é isto, isto e isto. Não faz qualquer sentido, atualmente, estarmos a dizer que para podermos ter uma reserva alimentar vamos importar 50 milhões de dólares mensalmente. Isso é um absurdo. 50 milhões de dólares é muito dinheiro. Nós temos 2 milhões de famílias camponesas no nosso país, de acordo com as estatísticas do próprio Ministério da Agricultura. Então, esses 2 milhões de famílias camponesas não são capazes de produzir aquilo que nós precisamos. Retiramos o imposto de importação no que diz respeito às leguminosas. Por quê? Retiramos o imposto de importação no que diz respeito às hortícolas. Por quê? Isso só nos vai dar mais preguiça e dar espaço ao oportunismo para continuarmos a exportar a nossa riqueza, criando emprego e riqueza lá fora e cada vez mais dependência.
A dependência continua a ser o cavalo de batalha que a classe empresarial nacional considera tratar-se de um dos principais obstáculos para o melhor desempenho da sua atividade. Para o empresário Carlos Domingos, o Estado angolano tem um papel fundamental para salvar a situação da classe empresarial nacional, na sua maioria na condição de falência declarada.
Alguns empresários têm estado a reclamar que há essa pressão, e nós entendemos também que o Estado está a viver um momento difícil, onde a arrecadação de receita ele também tem que apertar ao máximo para poder. O Estado vive de impostos. Sem impostos, o Estado não consegue honrar os compromissos sociais que tem com a sociedade. Então, mas pensamos que no meio dessa situação deve haver aqui, vamos dizer, que encontrar-se um meio termo, porque nós, os empresários, queremos produzir mais e melhor. E temos uma outra situação que também achamos que é um pouco, vamos dizer, que paradoxal, no sentido de que nós temos uma certa capacidade de produzir e o mercado tem uma certa quantidade a consumir. O que não se consegue entender é que essa pouca quantidade que nós, empresários, estamos a conseguir produzir, o mercado não consegue consumir. Em contrapartida, nós estamos a ver grandes quantidades de produtos importados que nós podemos produzir aqui a virem de fora. Isso faz com que a nossa quantidade a produzir não atingimos o pleno emprego com essa situação, porque nós sabemos que a procura estimula a oferta. Então, são essas situações que nós pensamos que o Estado deve intervir, não é? Temos grandes consumidores. Infelizmente, todos são geridos por expatriados. Não estou aqui a falar mal dos expatriados, mas eles têm preferência em comprarem lá fora em detrimento de comprar aqui. Estou a falar porque eu sou um produtor nacional de carne e estou a falar com base, né, factual. Então, são essas situações. Mas vamos resistir, vamos continuar. Achamos que é um momento que vai passar. Hoje as divisas estão a escassear. E na medida que vai escasseando, a preferência vai ser comprar cada vez mais internamente. Nós não estamos deixando de produzir e também hoje já sentimos que há um ambiente favorável de negócio em função dessa situação, estamos a aumentar de produção cada vez mais, e acreditamos que dentro de 5 anos essa situação será ultrapassada completamente.
A concorrência com o investidor estrangeiro é outra reclamação da classe empresarial nacional. Carlos Domingos considera que as reformas em curso no país devem privilegiar a produção nacional.
A China, em 1985, o custo de um carro médio que no mercado normal vendia-se a 15 mil dólares, ele tinha um custo médio de produção de 40 mil dólares, o carro. Então, era pensar que o governo era louco. Não, o governo não era louco. Para tu atingir a plena produção, na medida que vais aumentando os anos de produção, o custo de produção vai caindo. Nós não temos como ter um preço concorrencial. Isso terá que ser o ônus do Estado ainda, a subvencionar ou a suportar essas compras, porque de outra forma não é possível. Nós num ano para o outro concorremos com Portugal, que está a produzir o mesmo produto há 20, 30 anos atrás. O produto vai ser caro, mas sabemos, em função do exemplo chinês, que depois este custo de 40 mil dólares caiu até 7 mil. Veja qual é a queda que teve e tornou-se um produto concorrencial. Porque para atingir a perfeição é preciso continuar a produzir caro e aí na medida que nós vamos aperfeiçoando a produção, ela vai caindo. É assim, então isso não temos como alterar. Eu sinto que o preço da minha carne hoje ainda é ligeiramente caro, porque os custos de produção são ainda elevadíssimos, mas é preciso que o Estado continue a comprar, que tem que comprar, para a gente ir deixando cair o custo de produto. O que está a acontecer é que, como nós, por exemplo, estamos a chegar no ponto em que as divisas estão a escassear, e para nós conseguirmos reduzir o preço de produção, temos que obrigatoriamente produzir. Se nós não produzirmos, não vamos reduzir o preço de produção. Então, esse preço vai caindo. Como as importações também vão diminuindo, é aqui onde nós achamos que o Estado também deve intervir, no sentido de dar um apoio ao empresariado nacional, no sentido de que o custo de produção possa cair e a gente, então, entramos no preço da concorrência. São empresários nacionais. Penso que aqui é uma situação que não vale a pena nós abordarmos aqui, que todos nós conhecemos o que é que motiva a comprarem lá fora em detrimento daqui, mas é um processo que nós angolanos acreditamos. Eu fiquei feliz quando recebi uma informação que hoje Angola já é autossuficiente no milho, não precisa importar mais milho. É assim, vai acontecer na carne, vai acontecer no peixe, isso é um processo paulatino que... Agora, é preciso nós continuarmos a trabalhar e o Estado está do nosso lado.
As autoridades angolanas justificam a atualização da pauta aduaneira vigente para estar em conformidade com as normas da Organização Internacional das Alfândegas. Santos Moussamo, chefe do Departamento de Tarifas e Comércio da Administração-Geral Tributária, garante que a versão da nova pauta aduaneira pretende atender às principais preocupações da diversificação da economia nacional.
A política do Executivo em desagravar os meios e equipamentos que concorrem para a produção nacional irá se manter na pauta aduaneira, né? A versão 2017. Portanto, os equipamentos que concorrem para produzir qualquer bem em Angola continuarão livres e iremos estender para aqueles que hoje não estão, por qualquer motivo, não estejam livres. E este princípio irá, digamos, também estender-se, não é, às matérias-primas, que hoje já estão livres, mas nem todas. Bom, algumas sementes no ramo agrícola, algumas sementes, alguns fertilizantes, uns estão livres hoje, outros não, portanto, procedemos a essa adequação também. Alguns equipamentos, digamos, da agricultura, da indústria e das pescas, que hoje, na pauta atual, não estão todos livres, mas que do estudo que fizemos, identificamos outros que também concorrem para esses setores, para a produção nesses setores, e queremos então incluir. A economia precisa mesmo dessa atualização. Portanto, a realidade económica que vivemos hoje não é a realidade, digamos, que se observava no período em que se elaborou a pauta aduaneira em vigor. Portanto, a política hoje é a diversificação da economia. A diversificação da economia faz-se com produção nacional. Daí que os insumos necessários para se produzir no país, como não são produzidos localmente, devem, estratégia, digamos, da Administração Geral Tributária, como proposta, não é? Devem esses insumos ser importados livres de direitos de importação e imposto de consumo, que é para fomentar mesmo a produção nacional no país. Portanto, é importante esclarecer que hoje, na pauta aduaneira atual, as viaturas também são classificadas por cilindrada. Mas, para além da cilindrada, foi acrescentado um outro critério, que é a tipologia das viaturas, que para o caso específico é as viaturas que designamos tecnicamente por veículos utilitários esportivos, que na gíria ou no dia a dia são conhecidas essas viaturas como sendo jipes, os conhecidos jipes. Essas viaturas, para além da cilindrada, usa-se também esse critério, não é, da tipologia para taxarem, para portanto serem taxadas de forma diferente aquelas que não são consideradas como jipes ou veículos utilitários desportivos. Este conceito de veículos utilitários desportivos tem causado, ao longo da vigência da pauta atual, várias interpretações e vários conflitos, digamos, mesmo no ponto de vista de interpretação, entre a Administração Geral Tributária e os utentes dos nossos serviços, os importadores, digamos. Portanto, para dirimir, para reduzir o impacto desta interpretação adversa do contexto, do conceito de veículos utilitários desportivos, optamos para a próxima pauta, pauta aduaneira versão 2017, sistema harmonizado, classificar as viaturas apenas pela cilindrada, não é? Sem ter em conta então a tipologia.
Por sua vez, Inalda Conceição, técnica da Administração Geral Tributária, afirma que a instituição que representa está satisfeita com as contribuições que tem recebido, sobretudo da classe empresarial de vários pontos do país.
Esta pauta começamos a trabalhá-la em 2015 já, quando foi lançado o projeto do sistema, da proposta do sistema harmonizado pela Organização Mundial das Alfândegas, nós começamos logo a pegar e a iniciar, portanto, as pesquisas internas do mercado nacional em termos de produção local, o que é que já se produzia, o que é que ainda não se produzia, que projetos nós temos. Começamos com a auscultação aos vários órgãos ministeriais sobre as propostas que queriam ver elencadas e contempladas nesse projeto de pauta. Eu penso que o trabalho de casa foi bem feito. Até agora temos tido uma boa acolhida dessa proposta de pauta. Creio que virá a resolver muitos problemas que nós hoje temos contemplado, principalmente na questão de incentivos à produção interna, né, e a questão também de facilitação dos trâmites aduaneiros. Bem, traz novidades do Fórum de Classificação Pautal e Codificação. Trazem algumas alterações no capítulo de regimes aduaneiros e procedimentos também, e trazem também algumas inclusões e exclusões no rol de tabelas de mercadoria proibida, condicionada, nas exportações e importações. No que tange às alterações com base na codificação e classificação, nós temos o caso do capítulo 98, que todo ele se extinguirá por questões de estatísticas e maior controlo das isenções concedidas aí neste capítulo. Teremos a questão das viaturas, deixando a prática de classificação com base na tipologia, mas sim e adotando o princípio de base da cilindrada. O 98 é o capítulo de mercadorias importadas para fins específicos. Nós vamos ter aí as ONGs, vamos ter a cesta básica, vamos ter as mercadorias importadas pelos órgãos de segurança, vamos ter as mercadorias importadas para fins industriais, temos ainda as mercadorias importadas por igrejas, Então, mas qual é a dificuldade no uso desse capítulo? É que este capítulo tem um rol, um leque, elenca um rol de mercadorias que, por vezes, ou não abarca toda a tipologia de mercadorias necessárias para esta atividade e classifica de forma diferente ao corpo da pauta, falseando então as estatísticas de importação e exportação.
Estes foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.